Quando me formei, que eu vim de Curitiba, né? Quando acabei a PUC lá e vim para cá, eu já comecei como assistente social aqui no município de Ampere mesmo, né? Depois trabalhei como assistente social em Cruzeiro do Iguaçu, trabalhei um bom período concursado em Pinhal de São Bento como assistente social. Foi quando eu comecei a trabalhar um pouco mais focada na área de gestão de pessoas, né? Comecei a me interessar, né? Prestava serviço para uma das empresas de Ampere, que a maioria das pessoas conhece, que é o Grupo São Cristóvão, né? Então eu comecei a buscar bastante, porque eu sempre entendi que aprender a lidar com gente ia me ajudar também como assistente social. E hoje eu já não atuo mais como assistente social. Só na PAI, quando a gente precisa junto à diretoria, alguns fatos assim, alguns atendimentos, né, junto aos municípios, mas hoje a minha dedicação exclusiva como trabalho mesmo é na minha venda, né, direta, que eu tenho aí a expansão da Lucilúci, que eu sou uma líder de expansão e vendo. Então, além de tudo, eu sou uma vendedora direta, uma líder de expansão, mas trabalho com gestão de pessoas, cuidando do recurso mais lindo que as empresas têm, que é o humano, né?
Bom, mas a assistência social te trouxe, né, muita coisa boa para saber tratar, né, desse assunto que é a gestão de pessoas.
Com certeza. Foi no seio da assistência social que eu quis entender mais. Porque quando você estava trabalhando na assistência, tinha que trabalhar um pouco a empregabilidade, as dificuldades do empresário que buscava, junto ao nosso centro de referência de assistência social, pessoas para ser colaborador. E uma coisa puxava a outra, entende, Júlio? E aí você precisa estudar, compreender, para você saber lidar com esta área, né? E foi assim que eu fiz. E hoje estamos aí com algumas empresas, já não presto serviço para uma única empresa, né? Preferi expandir, ter a minha própria prestação de serviço e abrir um leque maior, né?
E o que que é fazer gestão de pessoas? Por que que a gente ouve tanto hoje em dia, né, de pessoas, como gerir pessoas e por que que é tão importante no nosso dia a dia? Não só para o empresário, mas também para o próprio colaborador.
Então, eu costumo dizer, Júlio, que assim, existe a pessoa que paga um trabalho e a que vende um trabalho, né? Quando a gente fala de serviços, quando a gente fala de uma prestação de serviço. Então, aqui nós temos, por exemplo, muitas indústrias na nossa cidade. Eu tô falando bem especificamente de Ampere e também região. Então, nós temos um empresário que está comprando um serviço, está comprando uma hora trabalhada. E aquela pessoa que está vendendo a sua hora trabalhada, ela tem que dar o resultado. Então, eu costumo dizer que a gestão de pessoas, pela metodologia que eu uso hoje, do estudo que eu tenho, é aquela que satisfaz o desejo de quem emprega e consegue atender também o objetivo de quem está trabalhando. Então, a gestão de pessoas é descobrir a linha bem tênue que dá satisfação para os dois
O
lados.
equilíbrio, né?
O equilíbrio. Aonde está a verdadeira gestão de pessoas? É o patrão contente, o empregado contente, falando abertamente. O que que acontece? Se não tiver essa comunicação entre o gestor e o colaborador, que quando eu falo gestor não é necessariamente o patrão, né? O dono é quem está na gestão das pessoas, que às vezes é um líder, às vezes é um encarregado, como chamam nas empresas. E tem que ter essa comunicação. Ou seja, Júlio, Hélio Alves está aí, ele quer que você realize tal coisa na Rádio Ampere. Se você não tiver a compreensão do que você tem que dar de resultado, Júlio, o Hélio fica insatisfeito, você não faz, o dia termina e mais uma vez a rádio não fez o que tinha que fazer
E
na sua
vira
função.
uma bola de neve.
Uma bola de neve. A gestão bem feita, ela é o quê? É a comunicação bem feita, você comunica o que precisa, o colaborador faz, final do mês, salarinho na conta para quem é CLT ou prestador de serviço, e a coisa acontece. Aonde está o bolo da gestão errada? Não se comunicar. Ah, mas o meu colaborador falta, me traz atestado, não faz o que precisa e não sei. Aí o colaborador às vezes diz: ah, meu patrão não me entende, eu estou doente e trabalho demais. Então a gestão ela faz a compreensão dos lados, a mediação dos lados e faz que todo mundo produza.
Bom, inclusive a gente tem aqui, por ser uma cidade pequena, a gente tem empresa, né, grandes indústrias, né, algumas que já está havendo sucessão, né, eu até abro aqui, a Crins é uma empresa dessas, né, que a gente percebe a sucessão dentro, né, até mesmo da família, né, que está comandando agora a empresa, mas a gente tem diversos ramos aí, que tem empresa familiar, outras, né, que é o dono e um funcionário, né? Existe uma diferença para tratar desse assunto ou como é que é?
A gestão familiar, né? A diferença é muito grande quando uma empresa é familiar e quando uma empresa é literalmente é tocada só por sócios, né? Na minha compreensão, a empresa familiar, ela tem que ter, primeiro de tudo, um desejo muito grande de ter um objetivo único. Ou seja, o pai e o filho, eles têm que ter um objetivo único. Né? Eu vejo a Cris, por exemplo, trabalhava com eles agora na Cipat, vendo aquela empresa.
Ah,
aquela,
eu vi que você participou lá.
Bem legal, a gente conversando um pouco sobre o uso dos EPIs, do pertencimento, bem interessante lá. E aquela empresa fluindo, aquele, buscando o mesmo objetivo. Né? Eu até digo que é um rasgar entre as a família. Né? A família, quando ela faz uma gestão familiar, tem que rasgar. Tem que rasgar todas aquelas coisas que às vezes não pertencem ao nosso desejo. Uhum. Por exemplo, vamos, falando abertamente lá, o seu Renato pensa de um jeito, o Léo pensa de outro, a Clara de outro, mas todos precisam fazer o quê? Rasgar suas amarras e tocar a empresa, que é isso que dá o sucesso.
Com o mesmo pensamento, né?
E aí nós temos na metodologia usada hoje no meu estilo de gestão de trabalho, né? Eu tenho uma metodologia que ela traz 7 características, que é um estudo desde Harvard, vem até para a USP agora, são estudiosos da área de gestão, que trazem 7 características, né? E uma delas é a comunicação, a outra é a capacidade de delegar, e aí vai, né? Com um dia que a gente sentar para falar sobre isso com o tempo. E a primeira, que é a comunicação e a capacidade de delegar, ela vem nesse intuito de que o gestor aprenda a fazer isso. Aprenda a comunicar. Comunicar com quem? Com o fornecedor. Comunicar com o colaborador, comunicar com o próprio companheiro de gestão.
O próprio cliente,
com
né?
Com o próprio cliente, né? E isso vai tornando o quê? Vai tornando mais fácil gerir. Mas não é uma comunicação só de informação. É uma comunicação de objetivo alcançado, né? De saber o resultado que você quer.
E esse é o maior problema das empresas?
Eu costumo dizer que sim. Porque assim, a gente quer algo. Del Carne falava, né, que você tem que dizer o óbvio. Então, estamos com um copo de água aqui. Júlio, eu quero este copo de água aqui. Eu volto, o copo de água está um pouquinho do lado e eu quero ele naquele lugar. Mas eu não te contei bem certinho. Eu tenho que te ensinar a colocar no lugar certo. Você talvez não entendeu que o lugar deste copo é aqui. O óbvio tem que ser falado, segundo Del Carne. Então, assim, comunicar, falar. E a fala não é só verbalizada, né? A fala não é só no verbal, que eu quero dizer, é a linguagem do corpo, é a linguagem da informação, é a linguagem do desejo. O gestor verdadeiro, que não é um chefe, que a gente fala, quem é líder e quem é chefe, quem sabe mandar, quem não sabe, quem sabe trazer o resultado para a empresa e quem não sabe, vamos aprender, quem não sabe aprende. Estuda, aprende, treina.
Exatamente. E o que, que mudou que você vê assim? Né? Porque nós temos aqui também as nossas empresas, nosso diretor Hélio Alves, né? Que nossa empresa é lá de 1979, depois, né, o seu Hélio veio em 81 para cá, enfim. Né? Existe uma transformação, né, ano após ano, e hoje a gente vê essa transformação mais rápida por causa do avanço da tecnologia, internet, inteligência artificial e tudo mais. Como é que foi essa... O que, que você vê, assim, de mudanças, assim, que impactam no dia a dia da empresa?
O maior impacto é que, assim, junto com o crescimento tecnológico, o avanço, né, a gente saiu muito do empírico para coisa muito mais formal e mais cognitiva, porém, a gente não consegue, muitas vezes, fazer o básico do empírico. Aquilo que você vê num reels na internet, que sai lindo, talvez até um bolo que sai perfeito, na hora de fazer esse bolo na sua casa, ele talvez não saia tão fofinho.
Ou seja, tirar do papel e colocar na prática.
Justamente. Aqui a gente fala do quê? Do operacional, de saber realizar as coisas. O gestor, que ele faz inúmeros cursos, que ele se profissionaliza somente na teoria, e que na hora que ele tem que pegar um colaborador pela mão e dizer, aqui, amigo... Aqui tu precisa me ajudar a operar essa máquina. Aqui você precisa me ajudar a dar resultado. Aqui nós temos que ser mais proativos. Ele não consegue. Então, a dificuldade maior que eu vejo hoje é que, assim, as pessoas são menos proativas, são mais informadas, mas menos executoras. Né? E algumas profissões, elas exigem só o cognitivo. Só você trabalhar mesmo um pouco mais com a mente. Mas nós ainda trabalhamos muito com a produção. Com a produção, com o produto. E para você ter um produto final, você tem que ter o quê? Atividade bem feita, proatividade, visão. Então, eu sinto que assim as pessoas elas se fecham um pouco, né? Por que que tem muito destaque no mercado quem consegue dar resultado através da proatividade? E aqui eu não estou falando de pessoa mais expansiva ou pessoa tímida. Estou falando de capacidade produtiva. Uhum. E a gestão bem feita, ela traz o quê? Ela desperta esse resultado, né? Por isso que quando você me pergunta o que você vê de desafio, vejo isso. As nossas mães, elas faziam polenta, lavavam roupa e já pensavam outras coisas na cabeça, davam atenção para a família e era tudo muito mais proativo. Hoje, talvez, algumas pessoas gastam 45 minutos na hora de preparar algo no celular vendo Reels e rindo e se distraindo. Esse tempo
ChatGPT.
Esse tempo foi roubado e às vezes a execução das atividades não acontece. Entende? Não, uhum, é que seja negativo ter um celular e gastar tempo. E como nossos colaboradores. Muitas vezes eles estão numa área de venda e ele se distrai com o celular e o cliente está passando. Uhum. Não é o uso do celular, mas é o momento, né?
É o momento.
A tecnologia não vem para agredir, mas ela talvez distraia.
Saber usar, né?
Saber usar. Então é isso que eu vejo. O desafio maior é isso. As pessoas estão um pouco mais fechadas em mundos paralelos. E
cada um vivendo o seu mundinho.
É, eu vejo a pandemia mundo. Também trouxe muito isso.
Você sabe que eu achei que depois da pandemia a gente ia voltar diferente, sabe? Mais, sei lá, mais...
Querendo ver gente.
Mudou e a pandemia bastante. Parece que deixou a gente ainda mais... refém do mundo digital e cada um vivendo a sua vida e assim segue, né?
Sim, tem
Parece que está mudando, né? Não sei se tu percebe isso.
Mas
também.
O estudo da... até a própria Netflix fez um estudo, né? Crescimento pós-pandemia de 97% de pessoas durante o dia que não assistiam, por exemplo, uma série.
E agora?
Que se fecha em suas casas. Mas não é negativo, cada um tem seus desejos. Mas aí isso tudo implica, sim, na gestão. Uhum. Porque cada vez as pessoas ficam mais introspectas, né?
Exato.
Vivendo um mundo mais caseiro, um mundo... E o produzir, às vezes, precisa um pouco mais de atividade.
Uhum. Né? Deixa eu te perguntar. A gente ouve muito dos empresários. Está faltando gente para trabalhar. E quando eu estive o ano passado num evento, acho que foi no passado, quando o empresário Leocir Marafon assumiu o Sindvespar, o Sindmadmov, o Sindvespar é do ramo do vestuário, o Sindmadmov é das empresas aí do ramo de imóveis, eu estava conversando com o empresário da Movelmar, né, da Movelmar não, desculpa, da Marel, e ele falava que ele participou de umas feiras lá na Europa, né, e lá também tinha esse reclame, que falta gente para trabalhar, né, como é que você vê essa questão de falta de mão de obra, como é que... Você como entende mesmo dessa gestão de pessoas? Está faltando mão de obra?
Falta sim. Não que ela não exista. Falta disponibilidade dela. Então, aonde está o garimpo? Onde está o segredo de trazer pessoas para a sua empresa? Não é só sobre ter um plano de carreiras atrativo. A tua empresa ela tem que dar motivo para o cara sair de casa e vir trabalhar. Então, é um desafio muito grande. O que tua empresa tem... que possa ter uma parceria com o teu colaborador. Ele está te vendendo a mão de obra. Uhum. Mas não quer dizer que ele está satisfeito por isso.
Porque vamos ser sinceros, né? Qualquer ser humano para acordar... né?
Tem que ter um motivo.
Tem que ter um motivo para ir trabalhar, independente do ramo que ele atue, né?
Eu atendo algumas empresas que têm currículo sobrando. Hoje, das 5 ou 6 empresas que eu estou atendendo no momento, que tem currículo sobrando. Sobrando mesmo. Equipe, uhum, completa, gente trabalhando, e tem empresas com escassez que a gente fica tipo lá com uma bandeirinha. Vai dizer, mas é a gestão que está errada? Talvez. Mas assim, quanto mais a gente descobre o que é o correto para o colaborador e para você, não é sobre agradar o colaborador. Eu tinha uma das minhas contratantes que dava festa e fazia de tudo. Eu falei, parou. Não é isso que vai agradar o teu colaborador. Vamos fazer com que o trabalho dele seja realmente necessário. Vamos diminuir a equipe para não ter 10 pessoas fazendo quase nada e ter 5 fazendo o que precisa. E daí começa, mas vai ser desvio de função. Meu Deus, desvio de função é você ser contratado para cortar pedra e você assistir Reels no celular, né? Tem umas coisas que a NR nova aí está trazendo que a gente vai vendo. Tem que ajudar o colaborador e tem que ajudar o empregador. Então, a escassez, ela acontece da forma como a gente trabalha. Uhum. Você pode perceber, Júlio, tem gente que não tem falta de colaborador. Entende? Pode, aí, por quê? Ah, porque a empresa é gostosa de trabalhar? Não, não é necessário sobre atingir coisas boas. Mas é sobre conseguir ter a percepção de se o colaborador se encaixa na tua realidade de trabalho.
Ou seja, tudo começa na entrevista, na hora de contratar?
Justamente. Não que faça milagre, como diz o meu tio Rudy, né? O tio Rudy lá da padaria Bianca, quando ele fechou, ele falou: eu, quando entrevistava, perguntava só assim: tu respeita teu pai e tua mãe? Se o cara dizia que sim, ele vai saber ter uma função boa aqui. Eu falei: tio, tu me quebra, né? Mas assim, ó, o que que é? É o encaixe, Júlio. É o descobrir o que dá certo. Tem gente faltando, sim, mas tem gente que ainda quer trabalhar em alguns lugares. Tem empresas que tem gente que briga para trabalhar. Aí você vai me perguntar: Fábio, mas então não tem falta de mão de obra? Tem gente para trabalhar por aí. Cada empresa tem que descobrir o segredo para trazer esses colaboradores.
Tu sabe que aqui na rádio a gente descobriu alguns talentos internos aqui que a gente estava para trazer de fora e a gente descobriu aqui mesmo,
olha,
sabe?
Olha que maravilha.
Tipo, a gente conseguiu, né, conversar, olha, o que você acha e tal... Você trabalha nesse setor, o que você acha? Vamos mudar, enfim.
Consegui atender as aptidões. É óbvio que eu sei que se uma pessoa está ganhando R$880 do governo de benefício, suponhamos, ela vai trabalhar numa empresa que ela tem que vender 8 horas do seu trabalho por 1.300 a limpo. Estou falando aqui do... Não do... Estou falando
não do
líquido, né?
É.
Ela vai ter na mão de um benefício 800 e alguma coisa e ela vai ter 1.300, 1.500, estourando 2.000, vendendo 8 horas. É óbvio que isso faz uma diferença para ela entender que estar vendendo mão de obra. Eu sei, os empregadores sofrem com isso. Ele vai dizer: um erro do governo beneficiar? Não. Os benefícios foram criados para as pessoas que realmente precisam. Aí eu já entro como assistente
como
social.
Como assistente social, né?
Tem gente que é literalmente sem caráter, que vai mentir a sua realidade, que não vai ter problemas financeiros, vai ganhar os benefícios desde um Bolsa Família, de um benefício de prestação continuada, e vai ficar em casa acomodado. Mas tem gente que prefere vender um pão caseiro, ganhar R$1.000 e não submeter a estar 8 horas trabalhando.
Você sabe que eu tive uma oportunidade no ano passado, estar na praia, né, em Bombinhas, e nós fomos com um casal aqui de compadres nossos. E eles conheceram em 2023, 2024, o pessoal do Rio Grande do Sul. E aí esse pessoal estava lá, né, no ano passado, e esta pessoa que estava lá, ela trabalhou dentro do Ministério do Desenvolvimento Social.
Olha que...
Ela é jornalista, inclusive, né, e uma coisa que me chamou muita atenção foi que a gente estava conversando lá, né, falando sobre esquerda, direita, ela falou: olha, eu não entro nessa discussão, porque cada um sabe o que é melhor, né?
Sim.
É a mesma coisa que religião, que time de futebol. E ela entrou, e eu fiz um questionamento para ela sobre a questão do Bolsa Família, né? Você trabalhou lá dentro, né? Ela estava ligada diretamente com o ministro, né? Na época, né, ali do final da, acho que final da Dilma ali, com o Temer, eu não vou lembrar a época. E ela falou: o problema é que esse programa assistencial é isso que você falou, né? Tem pessoas de mau caráter, né, que mentem as informações. E aí ela disse um outro ponto, ela falou: o problema é que a gente no Sul, a gente acaba enxergando o nosso Brasil de uma forma.
Literalmente.
Que o Sul do Brasil é uma região
próspera,
rica,
né?
É rica, próspera. O problema é quando você sobe, né, para o Nordeste, para você, e realmente aonde está o foco da pobreza, no Norte também do país. E o maior problema é esse que você mencionou, né? O problema é que daí as pessoas querem tirar vantagem.
Sim.
Né?
Eu tive a oportunidade de trabalhar mais de 40 dias lá no Maranhão, um período, né, onde eu via que as crianças não tinham comida. Elas não tinham de onde tirar comida. Eu voltei outra pessoa sobre pensando nos benefícios assistenciais. Mas é isso que eu digo, Júlio. Nós temos que sair desse dessa bolha e pensar assim: aonde eu vou conseguir trazer pessoas mais proativas? Eu vejo empresários sofrendo muito aí, né? que eles têm vagas e vagas, as pessoas às vezes não querem trabalhar, literalmente não querem alguns. E alguns não entendem o poder do trabalho. Então, assim, eu estava pensando seriamente, falei com alguns companheiros, de fazer uma ação em Ampere, explicando o poder da produção, o poder do nosso produto que sai daqui, a importância de um chão de fábrica.
A importância do trabalho em si,
trabalho,
né? Porque
eu considero
da produção
todo mundo tem em si,
isso, a importância.
Que hoje, olhando bem, assim, está difícil para achar gente, assim, é bem notório em todas as áreas.
Sim.
Mas principalmente no operacional.
Uhum.
Né? No operacional, por quê? Porque não tem como também você remunerar o operacional exorbitantemente. É uma remuneração menos...
E vou te falar uma coisa que eu percebi. Tem áreas aí que está dando uma brecha legal para as pessoas atuarem e ganhar muito dinheiro. Eu vou fazer um comentário aqui. Né? Semana passada, uma ouvinte minha, né, me chamou no WhatsApp e falou assim, pelo amor de Deus, eu preciso de um instalador de área. Eu já liguei para 4... E os 4 Sim. estão sobrecarregados, não tem. E aí eu falei, olha, menina do céu, então tamo junto.
E é assim, os serviços, né?
Prestação de serviço, né?
Tem umas coisas aí. Hoje mesmo, meu irmão tem 24 anos, né? E ele trabalha com vendas em uma empresa de Ampere, gosta muito e tal. Mas no feriadão de hoje ele tá montando padrão elétrico, porque ele é eletricista também. Então ele tá lá. Faceiro que tá ganhando um dinheirinho no feriadão, por quê? Porque ele disse, mano, não tem quem faz.
Exatamente.
Entende? É assim. E eu vou te dizer, Júlio,
ou seja,
até
a piazada não... aí pode ficar de olho, claro, que é um trabalho, né? Tem alguns trabalhos que demandam um pouco mais de esforço, até físico, mas o que interessa é quando você ganha, né?
Sim. E a gente tem que gastar tempo com as pessoas. A gente gasta tempo com máquinas, a gente gasta tempo com formação, às vezes a gente não gasta tempo com as pessoas, né?
As empregadores, pessoas são tudo, né?
Os empregadores têm já cansaço de treinar pessoas. As pessoas, elas aprendem. E tem aquela minha metodologia. O ruim, se ele não quer ficar bom, ele vai embora da tua empresa. Ele é ruinzinho, né? Ele é fraco, sem talento. Tu conversa, ele vai fazer outra coisa se ele não evoluir.
Uhum.
Ele vai de ruim para bom ou de ruim para fora. O bom, ele tem tendência a ficar ótimo. E o ótimo, quando tu treina as pessoas todas juntas, ele fica faceiro, né? Nosso dizer, fica Sim. faceiro porque ele vê que tá todo mundo sendo informado. Então ele diz, não estão me esquecendo. Eu me esforço, eu gosto do que faço, mas olha o meu companheiro que não me ajuda. Então ele vê que a empresa tá interessada em treinar todo mundo.
E os mais acomodados contaminam, né?
Contaminam, mas daí é aí que tá. Quando o gestor começa... Na briga do dia a dia, treina um, treina outro, batalha, informa, batalha, informa, batalha, informa. É cansativo, mas o resultado é muito bom. Não existe outro caminho a não ser olhar para as pessoas. Entender como as pessoas produzem. As empresas que fazem isso são as que mais têm resultado. Sabe? Se debruçar, uhum. gastar tempo com as pessoas. Porque
Legal.
Não vai ter gente pronta, tá? Viu? Não vai, eu vejo assim...
Não, porque a gente vai amadurecendo, né? A gente que é de uma geração aí, falam da nossa geração, que é a nossa última, é a última geração, né? Que estava lá no passado, está no presente, Sim. né? Essa gurizada de hoje em dia já não, já nasceu meio que mexendo no celular e tudo mais, né? A gente vai amadurecendo, Sim. né? A gente vai... E às vezes tu não se pega assim, nossa, como eu gostaria de estar maduro assim lá quando eu tinha 20 anos, que, que eu podia enxergar diferente as coisas,
Com
né?
certeza.
Bom, nosso tempo está terminando aqui, eu quero te agradecer por ter vindo aqui falar, né, sobre isso e o que dá para deixar de conselho aí. O primeiro conselho é claro, se precisar de ajuda, chama a Fábio. A Fábio, desculpe eu falar aqui, é uma vencedora, né, porque você teve uma doença terrível, aquela doença daquele bichinho lá que é tenebroso e venceu,
Sim.
e graças a Deus está bem, e agora transformando vidas, transformando também, né, empresas.
O câncer me trouxe umas coragens, assim, que eu não teria tido se eu não tivesse passado por essas lutas, né? O cabelo caiu e cresceu com ele uma coragem diferente.
Te ajudou.
Nossa, muito, assim, eu não...
Ninguém deseja, mas...
Não é só sobre comer saudável, né? É sobre viver diferente. Júlio, o conselho, né? O conselho é o que eu disse. Quem é empregado, não seja meia boca. Se está ruim, procure horizontes, tenha coragem, vá fazer o que te dá pelo menos um pouco mais de paz. Mas não fica empatando a vida de ninguém, não fica atrapalhando teus
porque
colegas.
Porque a própria vida dele está sendo empatada, né? Não vai para frente.
Tem pessoas que não têm coragem de tá ali, tá só para incomodar. E os empregadores têm também coragem de ver quem não serve para o teu negócio e debruça um pouco mais sobre quem é para o teu negócio. E como que se percebe isso? Na produtividade, no jeito que a pessoa trabalha. Pessoas perfeitas nós não vamos ter. Mas aquele que não tem honestidade, boa vontade, cordialidade, cara, convide a repensar. Se não repensou, vamos pedir para fazer outra coisa. Não tenha medo, sabe? E tem 30 dias de experiência, 45 quando tu contrata. Se o cara já é velho na tua empresa e mesmo assim te traz problema, talvez ele vai ser mais feliz, sei lá, fazendo miçanga. Tem que ter esse rasgar. Fácil não é fácil.
É difícil.
Eu ajudo as pessoas que me contratam porque não é fácil. Tá? E muda muito. Tem experiências muito assim que depois da coragem de a gente limpar um pouco e deixar o povo um pouco mais informado que tem que fazer, melhora bastante as equipes, sabe?